O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Ralph de Carvalho.
Minha gente, está no ar. O assunto é Segundo Tempo. 1:08 agora. Bom, hoje aqui nós temos na bancada o Roberto Queiroz e o Carlalho Paz Barreto e vamos conversar sobre o que está acontecendo no futebol. O painel interativo também está liberado. Você, se quiser mandar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua colocação, pode fazer a partir de agora. Olha, gente, muitos assuntos, mas eu vou começar aqui com uma coisa colocada, digamos, fora do padrão atual. O técnico Pep Guardiola, ele quis elogiar o volante Rodrigo Hernandes, principal contratação do Manchester City nessa temporada, e disse o seguinte: vê que polêmica foi criada a partir disso. O Rodri vai ser um jogador incrível para nós. Não tem brincos e nem tatuagens. E o cabelo é de um meio campo. Um volante deve ser assim e não pensar no resto, disse o técnico espanhol numa coletiva. Ele pisou na bola ou ele está certo, Carlalho?
Vamos lá. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. É polêmico isso, né? O maior jogador do mundo, na atualidade, é cheio de tatuagem. O segundo, para mim, tá? Porque tem o segundo maior jogador do mundo, e dividindo o posto de bola de ouro nos últimos anos com o Messi, é Cristiano Ronaldo, que tem gosta de ter um cabelinho diferente.
Mas tatuagem,
já teve brinco.
Ele tem muitas.
Não, Cristiano Ronaldo não tem, né?
Não, eu não.
Tem brinco, um tem brinco, e Messi tá cheio de tatuagem. Isso depende, tem muito jogador que não tem nada, é bem
então
certinho.
Então nisso aí o Pep Guardiola foi conservador, porque a juventude
foi
de hoje, ela tem a liberdade para tudo isso.
Verdade.
E isso muda o caráter do cara.
Cê, exatamente, você tem que saber diferenciar gostos e lidar com esporte, com modalidades coletivas, é complicado. Você não pode ter só uma linha, você tem que ter um entendimento de vestiário, por exemplo. Guardiola disse ter um bom entendimento de vestiário. Mas quando ele fala isso, será que um jogador dele e um dos craques deles, Gabriel Jesus, já achei tatuagem também, será que não olha do lado, Agüero também?
Mas
será que
vezes,
não olha, ih, rapaz, tá falando de mim?
É porque a gente tem que ver o ambiente, como é que tava. Ele deve ter dito isso e gozando com a cara dos tatuados.
É,
né?
Ele pode ter falado de forma brincando, né? Eita, é raro hoje um jogador não ter brinco, não ter tatuagem, não ter um cabelinho diferente. É claro, mas ele é um bom treinador também de vestiário. Imagina num local de trabalho, e para jogador de futebol, é o campo e também o vestiário. O cara bota uma caixa de som muito alta, bota um pagode, e o outro de outro país bota outra música diferente. E veja que como é uma bagunça dentro. E você tem que saber administrar tudo isso. Mas acho que ele até falou. Eu li o texto, mas não vi entrevista em vídeo, porque aí em vídeo você pode notar se como é que foi, se ele falou brincando, mas acredito que ele tenha falado de forma brincando, como uma surpresa hoje em dia, né? Surpresa é você não ter, é um jogador de futebol, não ter outros adereços.
Olha, uma coisa também que chamou a atenção foi o quanto o Cruzeiro economizou entre a comissão técnica de Mano Menezes e a de Rogério Ceni, mas não deixou de ter críticas pelo fato de que o Rogério Ceni é um treinador em começo de carreira e já acham que o Cruzeiro está pagando muito. A coisa ficou mais ou menos com esses valores aqui. Deixa eu colocar. O Mano Menezes tinha uma comissão técnica de 1.300.000. O Cruzeiro desembolsava 1.300.000.
Se fosse time de Série B, era a segunda maior folha, só de comissão técnica.
Pois é. O Rogério Ceni, um iniciante, vai ter uma comissão técnica de R$800.000. A comissão do Rogério Ceni tem 3 auxiliares e um preparador físico. Mas a gente sabe que tem uma linha que divide os valores do Nordeste, do Norte, do Nordeste. Aí vem essa linha separando os valores praticados no Sudeste, no Sul e até no Centro-Oeste. mas basicamente no Sul e Sudeste. Então, passou essa linha, tem que ganhar mais. Foi o que aconteceu com o Rogério. Rogério veio para se fazer treinador no Nordeste, fez um currículo muito bom, mas ainda é olhado com desconfiança no Sul e, portanto, criticaram. Mas se olhar pelo lado bom, o Cruzeiro economizou 500 mil, né?
Existe uma irresponsabilidade econômica muito grande em time de futebol. Quando os times passam a ganhar cota de TV+, eles inflam mais ainda essa questão salarial. A gente está vendo, por exemplo, Santos agora pedindo empréstimo bancário para poder pagar salário. Vasco, salário atrasado. Botafogo, salário atrasado. Uma infinidade de times com salários atrasados. E ganhando milhões, mas milhões mesmo. O Cruzeiro está cheio de débito. Por conta de desmandos, claro, a gente está vendo aí investigações, conselheiros ganhando salários absurdos, dirigentes ganhando salário mais de 100 mil reais, dirigente, que é o título como da casa, né? Enfim, isso, o Cruzeiro, agora o que é que o Cruzeiro fez para se equiparar a times aos clubes do eixo Rio-São Paulo? Começou a contratar medalhões e pagando salários altíssimos. Isso fez ele mudar de patamar, sim. Consequentemente, ele ganhou alguns títulos, vendeu muito jogador, ganhando também milhões, mas aí tem um ônus. Esse ônus é esse passivo que ele tem. Olha. Rogério Ceni teve um péssimo trabalho no São Paulo, que ele já saiu de ex-jogador para treinador top na questão salarial. Para o Fortaleza, ele veio recebendo bem menos, cerca de 150 mil reais. Mas imagina um treinador início de carreira ganhar 150 mil reais. É muito. Muito. E agora tá super valorizado com o título estadual, o título da Copa Nordeste, ganhando ele sozinho, fora a comissão técnica, perde 500 mil reais.
Ele está valorizado até o ponto que o Cruzeiro veio buscar ele. Sim. Né? Agora, repare, o Guilherme Beltrão está dizendo aqui, veja que loucura. O Beltrão está achando que o futebol brasileiro, ele coloca aqui no texto dele, que o futebol brasileiro, ele vende os novos e compra os velhos em fim de carreira. Lá na frente vai pipocar.
Mas é normal de um mercado, que se você for comparar com o futebol europeu, você tem que vender os jogadores mais novos, e você só consegue repatriar se for jogadores em final de carreira. A mesma coisa aqui, veja Sport, Náutico e Santa Cruz, vai conseguir tirar jogador de série, até de série B e de série A? Não consegue, só vai trazer jogadores mais velhos, jogadores de renome mais velhos. Isso faz parte do mercado.
Deixa eu colocar algumas questões aqui para vocês.
Agora, não deixa de ser um absurdo, 500 mil, quase 500 mil reais para Rogério Ceni.
Nós praticamos, grande verdade é que nós praticamos salários no futebol incompatível com a situação do país.
Sim.
Não,
do próprio futebol.
Um salário de mais de 1 milhão hoje, o cara levar mais de 1 milhão por mês jogando futebol, pode ser a maior estrela do time. No Brasil, não dá para engolir. Isso é nível de Europa. Futebol, e nós estamos querendo nos nivelar a Europa.
Futebol ainda também é mercado, também é negócio. Agora, não é negócio você ter uma folha salarial de, sei lá, 10 milhões de reais. Não suporta.
É negócio, mas os clubes atrasam tributos, todos eles, tudo. Fundo de garantia, INSS. Os clubes todos estão endividados, batendo na porta do governo para criar alternativas como o Profut. Criar alternativa como... Tinha outro meio de parcelar antes do Profute. Agora mesmo estão querendo a criação de uma loteria para financiar os clubes no pagamento desse débito. Então, num contexto desse, não tem cabimento
salário nesse nível. O que São Paulo fez agora, contratou Daniel Alves e Juan Fran, ele fez, está fazendo negócio, porque com um grande nome, só que com futebol estabilizado, com a folha de pagamento estabilizada, você consegue trazer um jogador desse, e aí você vai turbinar a venda de ingresso,
e vai
de
subir
camisa,
os outros também, viu?
Talvez agora não, mas a tendência é futuramente. Mas se ele conseguir fazer negócio, tudo bem. Corinthians ganhou dinheiro com o Ronaldo, contratando o Ronaldo com aquele peso na época, mas conseguiu fazer um trabalho de marketing, um trabalho financeiro bom. O Flamengo já está sendo mais linear, está contratando muita gente a peso de ouro. O Flamengo se preparou para isso, conseguiu balancear suas finanças. Não sei agora com essa nova gestão...
Mas continua sendo um grande devedor.
Não sei agora, contratando tanta gente por esse valor e comprando, apesar das vendas que ele fez milionárias, né, de Viseu, de Paquetá, enfim. Mas daqui a um futuro a tendência é voltar a ter a ter problema. Cruzeiro está indo nessa linha.
Olha, gente, voltando aqui para a nossa atualidade. Hoje está sendo anunciado a reunião do Conselho do Esporte e a leitura de um relatório interno sobre as contas do clube. Eu só quero lembrar que as contas da gestão Arnaldo Barros, elas foram rejeitadas pela apreciação do Conselho. O Arnaldo mandou fazer uma auditoria pela BDO, mas esse relatório, e tudo está fazendo a entender, é um relatório interno feito pelo próprio Conselho. Então nós vamos ver o que tem, porque embora o presidente do Conselho, Fernando Pessoa, tenha dito que não tem nada para anunciar, que ele não tem conhecimento ainda do que está no relatório, é uma forma dele não antecipar. Porque ter conhecimento deve ter, porque senão não iria fazer uma convocação colocando mais cadeiras, tirando a reunião da sala do conselho, botando na parte de baixo para poder caber mais gente e chamando a torcida. Quer dizer, até o não sócio está convidado, liberado para assistir a esse momento do esporte. Agora, esse momento do esporte deve ter aí coisas escabrosas. Vocês pensam que é assim ou não? Ou acha que tá tudo explicável?
O futebol é cheio
Roberto,
o futebol é cheio dessas coisas escabrosas, né? Se você for ver o qualquer relatório de qualquer time de futebol, você vê absurdos. Por exemplo, o que é que está sendo estudado nessa questão do esporte? Teve o boletim financeiro do ano, da gestão passada, e tinha receitas e despesas. O que é que e batia? E o que é que o Conselho Deliberativo do Esporte desaprovou essa conta? Porque tá ok que tem receita e tem despesa, mas eu quero saber, de bem discriminado, o que é que tem nessa receita, o que é que tem essa despesa, para onde foi esse dinheiro? Mas se a gente está falando do esporte, mas se você for ver Náutico, Santa Cruz, Flamengo, Corinthians, todo mundo não tem, os clubes têm essa, uma certa desorganização, até para aquela questão administrativa no futebol, é meio que uma bagunça. Só que o esporte agora, por ser questão também política, o esporte agora vai pedir o que, não apenas a análise da auditoria, que é uma análise de números, mas também que debruçar nesses números.
É política, mas é também um grande rombo, né, Carlinho?
Não, gigante.
Porque é uma hecatombe.
Gigante.
Você tem aumenta esse rombo, esse déficit do clube em 130 milhões de reais em 4 anos.
Ah, e tem que saber para onde foi esse dinheiro. Onde.
E o que aconteceu esse rombo? E o dinheiro que entrou? E tá até vendo a todo mundo. É uma hecatombe em 4 anos.
Eu acho que a convocação para essa reunião do conselho, ela já é assustadora. Porque é como se...
E era para ser, Ralf, depois de um rombo desse tamanho.
Ou seja, é uma reunião convidando meio mundo para mostrar porque o esporte quebrou. Porque o presidente do esporte disse aqui, na Rádio Jornal, que o esporte é uma entidade falida. É um clube quebrado.
Ralf, mas no futebol permite-se que clubes sigam quebrados, entre aspas. Por quê? O rombo do esporte é 190 milhões, o do Náutico anunciado oficialmente é 200, o do Santa Cruz, que a gente não elogiou,
estavam,
mas...
Estavam falando em 50 milhões.
A própria diretoria do Santa Cruz, que admitiu, está escondendo isso, já está trabalhando com um rombo de 300 milhões.
Eu vi. Mas isso é de vários anos, né?
Não, de vários. É o rombo do clube.
Muitos anos. Eu fico estarrecido, é com 4 anos, Carlyle. 4. E principalmente pelo seguinte, todo mundo está lembrado. O ex-presidente, o Martorelli, ele chegou numa reunião do conselho no mês de junho de 2014 e disse: pessoal, tem uma grande notícia para vocês. Todos aplaudiram de pé, gritaram casar, casar. Por quê? Porque ele disse que tinha um saldo de 37 milhões de reais em caixa. E isso aconteceu no esporte. Aí todo mundo ficou
eufórico. Mas eram em caixas do Banco Central.
Eu não sei, Ralf. Aí foi aquela euforia e cantaram casar, casar durante meia hora. Foi um negócio de louco. Isso me contado por um conselheiro. Eu nem sabia disso. Aí, tudo bem. Aí alguém perguntou: daqui para o fim do ano, presidente, vai gastar quanto desse dinheiro? No máximo estourando uns 15 milhões, entendeu? Aí quando chegou em dezembro, ele foi lá e anunciou: pessoal, a notícia não é muito boa. Por quê? Gastei o dinheiro todo. Aquele dinheiro que eu falei, 37 milhões, gastei todo. E ainda tem déficit. Pronto, isso foi em 2014, né? Aí veio...
Não foi muito longe, não. Tem cinco
Aliás,
anos.
Não foi em 2014, foi agora, faltando 6 meses para terminar o mandato 16, dele.
16.
2016, ó. 2014 era, pelo balanço que eu vi aí, o débito era de 70 milhões o esporte.
Não, é porque hoje tá estão aqui. Falando em 171.
Não,
é um crescimento 190, geométrico. Rafa,
passou de 190.
195 milhões. Eu tirei foto do jornal, tá aqui. Tá aqui gravado.
Não, o problema, assim, não, eu não sei como é que vai ser esse estudo desse relatório hoje, se vai conseguir discriminar para onde foi esse dinheiro, onde é que foi gasto, se teve responsabilidade fiscal, enfim, se teve desmandos, vai talvez, seja explicado hoje. E qual seria o passo seguinte, falado até pelo próprio presidente do conselho? Dependendo do que for, e aí pode cobrar responsabilidade a ex-dirigentes, seja na esfera civil, seja acionando o Ministério Público, ou na questão interna do clube. Também.
O que se está desenhando é isso. E pode ser até que depois do relatório o ex-presidente Arnaldo Barros queira falar.
Tem que falar, né? Depois,
explicações que o caso pedir.
Se colocarem agora, o nome dele ou de Martorelli numa situação problemática, tem que falar, claro, até para dar a versão dele, tem que ouvir todos os lados.
Gente, nós vamos a um intervalo, a gente volta para falar aqui dos nossos três clubes, dos outros também, mas basicamente de tudo isso. O esporte, por exemplo, que nós estamos falando aqui na reunião do conselho, lá no campo, o esporte pode produzir até 4 trocas para o jogo contra o Botafogo no sábado na Arena Pernambuco. Vamos ao intervalo. Oi, diga.
Rapidinho aqui, só para esclarecer e para não. A gente não está aqui para cometer injustiça.
Lógico.
Com ninguém, tá certo? Então, eu tirei a foto do jornal, quando saiu o balanço, está aqui a foto. Então, eu vou dizer, ano a ano, como foi esse crescimento.
Então, o relatório
do jornal.
Dos balanços de Roberto Queiroz.
Do jornal. Vou ler o que está aqui no jornal. Na época, foi... Foi o mês passado.
Foi abril,
né? Em 2014, o débito do esporte era 73.396.000. Em 2015... Aí já foi o primeiro ano do presidente Martorelli, né? Aí já passou para 121.167.000.
Que ano?
2015.
De 14.
No balanço de 2015, aí passou de 73 milhões para 121 milhões. 2016, passou de 121, subiu pouco, de 121 milhões para 125 milhões. Aí 2017... Foi o primeiro ano do ex-presidente Arnaldo, né?
Uhum.
2017. Aí passou para 183.562.000. Em 2018, 193.439.000.
Roberto, vamos fazer as contas.
Isso aqui foi publicado
pelo
Jornal do
Comércio. Dos 2 anos do doutor Martorelli. Vamos lá. Diga aí.
2015. Sim. Foi o primeiro ano dele. 2014... Ele não estava ainda.
Ele pegou com 70 milhões.
73 milhões foi o balanço.
Em número redondo, 73 aí,
milhões.
No primeiro
aí,
ano?
Aí, primeiro ano, 2015, 121 milhões.
121 menos 73, é aí que a gente tem que...
Quase 50.
Hein?
Quase 50.
50, né? 75. Vamos botar aqui. Começou.
É o primeiro ano.
O primeiro ano dele, 50 milhões.
Vamos 2016, 125 milhões. Subiu 4
então,
milhões.
54 milhões foi o déficit apresentado na gestão dele. Aí passou.
2017. Aí passou para 183 milhões 562 mil.
Na verdade, nós vamos colocar aqui 140 milhões, porque 54 já tinham sido da gestão
anterior.
Mais
60 anterior. Milhões.
Em 2018, 193 milhões.
Mais 9.
Bom, 439.
O que foi explicado aqui é que esse salto entre a gestão do Dr. Martorelli e a do Arnaldo, esse salto parecendo que Arnaldo gastou muito mais, mas foi porque passou a colocar no balanço coisa que até então não estava sendo posta.
É, isso aí é o técnico que vai analisar. É,
aí,
são
aí
os especialistas do assunto
de auditoria mesmo.
Os números com os documentos.
E assim, não é só o técnica. Número cru, tem que saber de onde vem, para onde foi, que isso é o mais importante.
Não foi gasto, isso aqui foi coisa apenas em apresentação do balanço. É isso que de certa forma, deixa a gente amarrado para dizer que fulano gastou tantos milhões.
E no caso do Santa Cruz, que eu falei aqui, no relatório oficial, débito de 50 milhões, e a diretoria trabalhando agora com 300, a diretoria está mandando dizer que ele não estava, não é que estavam escondendo esse número, é que a atual diretoria do Santa Cruz está descobrindo débitos, está, né? Descobrindo rombos passados.
Coisas passadas.
Déficit passado. Por isso que já trabalha, já projeta aí um rombo próximo a 300 milhões, seria maior do que o Sport e o Náutico.
Eu acho que apenas para a história, devia saber em que ano aconteceu essa maior despesa, para poder ligar a figura que administrou.
Sim.
Dizer, não seja um péssimo gestor como foi fulano, ajudou a enterrar o clube. Isso, de certa forma, tem que ser contado. Cada um tem que assumir a responsabilidade dos seus gastos.
O problema é que até pouco tempo o grande presidente, o grande gestor, é o cara que ganha título. Mesmo ele deixando o clube desse jeito. Isso eu estou generalizando, tá?
Agora, vamos passar para dentro das quatro linhas. Não falamos muito.
Agora, do esporte, dose é quando o cara não ganha título nenhum, perde jogador e ainda deixa esse rombo.
Vamos falar do Náutico Santa Cruz, vamos voltar ao esporte, porque o técnico Guto Ferreira, de certa forma, ele sentiu a pressão depois dessa derrota. No aeroporto, nos questionamentos da imprensa de um modo geral e no torcedor comum do esporte que não vai a aeroporto, mas que tem boca para falar e tem mãos para escrever. Então, Guto Ferreira, ele já sentiu a primeira agulhada. Então, ele deve mudar esse time para jogar com o Botafogo, isso no próximo sábado. A gente volta a esse assunto. Agora, vamos falar de uma vitória emblemática ontem do Clube Náutico Caparibe. Roberto que narrou o jogo, e no primeiro tempo do jogo estava vendo só o time jogando para o lado, para trás, tendo dificuldade de sair. No segundo tempo, viu o Náutico perder gols encarrilhados.
Impressionante, rapaz. Mas olha, o primeiro tempo do Náutico foi muito parecido, até 40 minutos, foi muito parecido com o jogo lá de Ceará-Mirim. Time errando passe, canelada, aquele centroavante, o Rafael, no primeiro tempo também, fazendo o que fez lá, não domina a bola, ele não sabe dominar a bola, nem domina no peito, nem domina no pé. Quer dominar na canela, a bola bate na canela, corre para o adversário.
A característica dele é bola escorrida.
É, ele talvez dentro da área, ele já fez alguns gols, né?
Não, e ele faz de cabeça.
Faz
um outro de cabeça.
Eu acho que o técnico do Náutico tem que repensar, porque o Wallace, mesmo ele não estando igual ao ano anterior, mas ele ainda domina a bola.
Só um parênteses, o Wallace caiu tecnicamente, e a gente também reclama.
Mas ele domina a bola, Ralf.
Veja bem, é porque o Náutico não tinha um centroavante realmente, de fato, com todas essas características que a gente cobra. Mas o Wallace tinha que sair naquela hora, porque o banco também é uma lição. Agora, ele ontem voltou e pra mim foi melhor do que Rafael.
Mas ele domina a bola, o outro não consegue dominar a bola. Mas quando você vai jogar um futebol, uma pelada, o que é que você não consegue dominar a bola? O que é que os meninos dizem, os companheiros dizem? Rapaz, tu não dá pra esse negócio não, cai fora, porque tu não consegue dar. É um fundamento principal do futebol, ou não é? Saber dominar a bola e ela ficar com você.
A característica de Rafael Oliveira é finalização, ele não é um jogador de preparação de jogada, ele espera, ele precisa muito da aproximação do time. O que é que aconteceu no primeiro tempo? Thiago não estava bem pelo lado direito. No primeiro tempo ele não estava bem. Do lado esquerdo estava Matheus fazendo a função dele.
Foi difícil a gente achar quem estava bem naquele primeiro tempo.
Matheus fazendo a função dele e também tendo que corrigir o lado de Jean Carlos, tanto que eles ficaram alternando ali na esquerda e no meio há algum tempo. Mas ele foi importante. Ele teve aquela bola, aquela cabeçada na trave, e o gol do Náutico teve participação efetiva dele. Quando ele fez o papel de pivô, matou no peito, né, deu um passe e depois deu um passe de cabeça, colocando Josa na cara do gol.
O gol do empate foi isso.
E aí o que é que teve nesse gol?
Passou por três.
Teve aproximação de todo mundo, principalmente dos volantes. É algo que o Náutico estava devendo. E você vê Josa sempre como um terceiro zagueiro, mas dessa vez Josa estava dentro da área para finalizar. E antes disso, quem começou a jogada foi Jiménez. Então teve essa aproximação. No segundo tempo, aí sim, Thiago voltou a jogar bem. É, o lado esquerdo melhorou.
O time também foi arrumado.
O direito foi, funcionou bem. O direito bem.
Funcionou.
Porque com o time também. Foi arrumado. Você vê quanto.
Aí se arrumou.
A importância do
segundo treinador. Tempo do Náutico jogou bem.
Fala muito do jogador. Todo o time do Náutico no primeiro tempo estava apagado. Aquele gol de empate foi uma felicidade. Foi a única jogada.
Foi um achado.
É, que o Náutico tocou a bola dentro da área do adversário. Porque o time do Sampaio estava melhor no primeiro tempo.
Tava.
Foi teve, mais jogo.
Teve quatro chances de gol.
É verdade. Aí vem o segundo tempo, você vê o dedo do treinador. Empurrou os pontas para pronta. A entrada do Álvaro também foi uma coisa para mim que levantou o lado esquerdo, que era um lado morto do Náutico. O lado direito estava funcionando muito bem com o Thiago e com Hereda. Eles dois casam, eles dois fazem o jogo que quebra a linha. Então, do lado esquerdo não tinha até a entrada de Álvaro. O Matheus veio pro meio.
Agora não pode perder tanto gol, não. Porque o jogo era para ser tranquilo. Levou um sufoco, porque perdeu três gols feitos. Entendeu? Aquela bola que o menino zagueiro perdeu, eu nunca vi uma cabeçada tão troncha na minha vida.
Diego. Às vezes uma coisa
Diego, rapaz.
O lateral também jogou bem, Daltro, né?
Eric Daltro.
Batendo bem na bola.
O time perdeu umas três chances, era pro jogo ser tranquilo. Fazia 3-1 ali, matava o jogo, dava uma descansada, uma aliviada. Teve uma
emoção com aquele, com 2-1.
Foi um sufoco pra segurar.
O adversário, se a gente considerar hoje arrumado, é um time mais arrumado que o Náutico. Então era um adversário poderoso. E ele foi pra frente. Aí deu margem aos contra-ataques do Náutico. Porque como ele se deslocou do campo de defesa para o ataque, evidentemente que o Náutico teve espaço, por isso os contra-ataques. Mas criou emoção no jogo, porque ficava se esperando o gol de empate ou o terceiro gol do Clube Náutico Capibaribe para matar o jogo. Não veio nenhum nem outro. Imagine a emoção que o torcedor...
Mas foi sufoco. Para segurar foi sufoco. Porque o jogo poderia ser tranquilo.
Foi e vai ser assim nesse próximo final de semana contra o Botafogo, que está desesperado.
Agora, a terra vai tremer lá em João Pessoa.
E o Náutico tem que ser inteligente.
Depois vai tremer com 13 Botafogo lá em Campinas.
E o Náutico tem que ser inteligente para isso, para aproveitar esse aperreio do Botafogo.
Olha, o Náutico
precisa só do empate para se classificar.
O Náutico tem a rigor 6 pontos para tirar um.
Só um.
É bem, mas para a felicidade do Santa Cruz, é bom que o Náutico tire esse um ponto contra o Botafogo. Pode até tirar 3, aí ajuda mais. Se o Náutico ganhar o jogo pro Botafogo. É, porque
o Náutico vai querer ficar nas duas primeiras posições.
Mas a pressão diminuiu para o time do Náutico ao ganhar ontem. Foi uma vitória sensacional por esse lado. E o torcedor do Náutico saiu nas nuvens. Eu contei
primeira
pessoa, não tinha um cara amarrado,
primeiro,
tudo rindo, saindo.
Primeiro pela presença de Thiago, né? Tinha gente já esperando o Thiago fora, não apenas dessa fase classificatória, mas também no primeiro jogo do mata-mata. E o time do Náutico com o Thiago é outra coisa.
Como é que se explica isso? Eu até pensei, eu digo, vai ver que não houve contusão em Thiago. Ele estava com um certo cansaço muscular.
Não, teve o diagnóstico
de... Estava se recuperando desse cansaço.
Teve o diagnóstico de lesão grau 2.
Com lesão grau 2.
Talvez esse diagnóstico tenha sido exagerado.
Ficou fora 2 jogos só. É muito pouco, né?
2 ou 1, um só.
Um só, né? Foi o de Natal.
Contra o Globo, e fez toda a diferença.
Quer dizer, seria um poder de recuperação fantástico, né? Se realmente ele
menino novo é fácil, Ralf, 18 anos, volta rapidinho.
Mas eu achei que foi... E creio até que a torcida do Náutico, que o grosso da torcida do Náutico está ali em volta, nos bairros em torno dos aflitos, a torcida do Náutico, eu acho que ela surpreendeu com mais de 9 mil pessoas, porque tomou conhecimento de que Thiago ia jogar. Eu acho que a confiança subiu.
Aumenta.
Então, o Thiago já é bilheteria.
E teve gente pensando, a migué de comissão técnica escondendo, mas o próprio Dalpozo falou ontem que durante a semana quem treinou foi Álvaro. Por isso também que ele entrou tão bem, né? Tava preparado para jogar.
Então, o Álvaro entrou bem no jogo.
O que surpreendeu, além da presença de Thiago, foi ele ter jogado os 90 minutos, ou seja, tá pronto para o restante do campeonato.
Agora, vou dizer a você, quem é que vai ter que enfrentar o Sampaio? Porque o Sampaio, meu amigo, quando ele se propõe a marcar, É um muro dobrado.
É um time organizado, ele marca muito bem bom. E a saída dele é muito estruturada. Muito e olha que jogou bom. Com cheio de desfalques.
Pode é, teve vários,
cinco,
né?
É. Cinco, último, né? Última rodada é o clássico, um clássico, né? Um semiclássico contra o Imperatriz. Esse jogo também pode ser decisivo para Santa Cruz, para Náutico, para Botafogo, para todo mundo.
Olha só os adversários do Sampaio. Deixa eu ver com quem ele joga. O Imperatriz vai pegar o Sampaio no último jogo.
Sim.
É um clássico local, né?
É lá.
É lá.
Lá no interior.
Não.
Ah, não, é em São Luís.
É em São Luís. São Luís, é. É na casa do Sampaio. Então, o Imperatriz, isso para abrir vaga para Santa Cruz, o Imperatriz joga contra o Sampaio. Quem mais joga com o Sampaio? Deixa eu procurar aqui. O Sampaio joga... Ô, oh, rapaz.
Na próxima rodada?
É, vê aí. Eu acho que é o ABC.
Eu vou lhe dizer.
Procure aí, porque eu perdi aqui, na visão aqui.
Próxima rodada, o Sampaio...
ABC, fora de casa.
Pega o ABC em Natal.
É, então, o ABC é a briga para não cair.
Briga para não cair.
Né? Então, tá aí, os adversários do Sampaio que se cuidem, porque esse é time para arrebentar, viu? É,
agora tem um lado motivacional, né? Sampaio já garantido... e o ABC jogando desespero, tudo em casa, desesperado para poder não ser rebaixado em casa. Complica. E seria até bom para Santa Cruz, por exemplo, o ABC vencendo, jogando pressão pro Sampaio ter que pontuar contra o Imperatriz.
Nós não estamos.
Pra poder
mas ele classificar... já tá classificado, não, é questão de posição.
É de posição, né? Se você ficar em primeiro e segundo colocado, o primeiro ou segundo colocado, você decide o mata-mata em casa.
Decide em casa.
Nós estamos considerando a vitória do Náutico ontem, super importante, extraordinária, não é só pelo futebol do Náutico, é pelo adversário que ele pegou. Um adversário que jogou bem, foi melhor do que o próprio Náutico no primeiro tempo. Então, um adversário forte. Agora, o Náutico parece que é aquele time, de fato, que cresce quando pega adversário assim. E você vê que derrubou o Ferroviário, depois jogou com Confiança, que também era líder, tanto quanto o Ferroviário era na hora do jogo. E esse que, de ontem, que era líder, líder.
Isso tem um lado bom. Primeiro, a questão da confiança em si. Ó, se a gente ganhou de todos os líderes, a gente pode mais.
Pois é.
E a outra é justamente essa questão de motivação daqui pra frente. Ó, o time do Náutico...
E o Dalpozo ficou tão empolgado que já chamou de time cascudo.
Né? O time do Náutico é melhor...
Já é um time cascudo.
Ele pode entender isso. O time do Náutico é melhor do que ele mesmo se imagina. Então isso dá uma confiança lá na frente.
Isso aí é o que faz o fortalecimento mental. Que o técnico Milton Mendes costuma
do Santa Cruz está, né, tentando fazer esse fortalecimento com muito discurso, muita palestra, muita conversa. Agora, dentro de campo, o que dá mais essa confiança, motivação, é dentro de campo, é resultado. O Santa Cruz, pelo menos, teve dois resultados. Um com o resultado em si, uma vitória de virada, e o outro com desempenho melhor. Isso pode ajudar também.
Olha, depois dos comerciais, nós vamos falar aqui do Santa Cruz e do esporte também. Começar com um painel interativo para ver o pensamento do internauta. E vou ler aqui...
Ô Ralf, rapidamente, mensagens. Só para ainda esclarecer a questão de auditorias. Está falando muito da auditoria do esporte, né? Mas o Santa Cruz, estou recebendo aqui de Roberto Freire, que foi dirigente do Santa Cruz, ele falou que está trabalhando o atual grupo. Há 19 meses, com 3 auditorias externas, e ainda não conseguiram levantar os números reais do Santa. Por isso que eles trabalham com esse número hipotético de 300 milhões. Ou seja, é aquilo que a gente vem falando, né? É muito difícil você ter um diagnóstico de um raio-x dos problemas dos clubes.
Mas quando os credores chegarem e começarem a apertar, aí vai se identificando todos os débitos. Agora, olha só. Adilson Aguiar, ele diz aqui, boa tarde a todos. O Sampaio Correia foi garfado, pênalti que não houve. Daqui a pouco todo mundo responde a respeito disso. Fernando Maia, de Escada. Thiago estava fazendo exames para um time da Alemanha. O Marcelo José Silva, de Itapsuma. Boa tarde, moçada da mesa. Milton Mendes tem que mostrar o vídeo do jogo para Augusto. O gol que ele perdeu deixaria o Santa no G4. Aí, Márcio Santos, Passarinho Recife, pede para Roberto Queiroz já ir treinando o grito. Santa, Náutico e Sport na Série B 2020, na opinião dele. Aqui, Júnior.
Um abraço ao Passarinho.
Cordeiro. Boa tarde. será que dá para o Wallace e Rafael Oliveira jogarem juntos? Dá, mas vamos aqui. Nilson Lima, paulista, ele fez aqui um apanhado, configurou a forma do Santa Cruz se classificar. Ele diz: Santa Cruz, vencendo as duas partidas, vai a 28 pontos. Botafogo e Imperatriz, perdendo uma das duas partidas, ou empatando as duas, não chegariam a 28 pontos. Ferroviário, empatando uma das duas partidas, não chegaria a 28 pontos. Detalhe, se o Náutico perder do Botafogo e o Santa vencendo o Globo, o Náutico ainda pode ser ultrapassado pelo Santa, se perder o clássico. Importante a Náutico arrumar um ponto contra o Botafogo, senão vai ser um clássico das emoções de verdade. Outro detalhe, ABC, Globo, 13, estão em uma briga grande e pode tirar pontos importantes ainda. De certa forma, o que ele disse aqui realmente configura uma possibilidade. O problema é acontecer. Assim não, como
é verdade, tudo que ele falou é verdade.
Aqui como, pro assim
Náutico,
como o roteiro fez.
O Náutico tem que se garantir logo, João Pessoa, um pontinho no mínimo, para chegar mais tranquilo e aí projetar classificação melhor no clássico. E o Santa Cruz? Santa Cruz tem que ganhar do Globo. Tem que esquecer o resto da rodada e tem que ganhar do Globo. E a partir daí, até porque a segunda rodada, a última rodada tem um componente diferente. Pode ser que mais clubes já tenham garantido a classificação. Pode ser que times já tenham sido rebaixados. E aí o time que é rebaixado da última rodada aí não leva mais motivação, não leva nada. E a tendência é perder de novo. Então é outro componente. Mas para isso, o Náutico tem que tentar se garantir logo no sábado, Santa Cruz no domingo.
O que está bom na competição é que essa proximidade em pontos das equipes, faltando duas rodadas para acabar, dá essa possibilidade de esperar pela última rodada. A decisão se dará na última rodada das vagas. Não tem nem dúvida mais. Só na última rodada é que os quatro estarão definitivamente garantidos. Quer dizer, os quatro não.
Pelo menos o quarto, né?
Pelo menos o terceiro e o quarto.
O terceiro já pode ser nessa rodada, se Confiança ganhar e se o Náutico Confiança ganhar e o Náutico pontuar.
Porque se o Náutico ganhar do Botafogo, já está sacramentado. Sim, dentro do G4, junto com...
O empate garante o Náutico?
Garante, matematicamente.
O empate garante. E quem está na frente tem esse privilégio. Chegando ao ponto de corte, ele se garante, porque ele já está dentro do G4, diferentemente de quem está fora, que precisa que um do G4 caia. Então, essa é a questão. Mas vamos para dentro de campo.
É porque o Náutico empatando com o Botafogo fica com 25, né?
E aí não ultrapassa. O Náutico empatando está classificado e o Confiança vencendo também.
Olha,
aí sobraria uma vaga.
Botafogo só tem 6 vitórias.
Isso,
né?
É o número de vitórias. Aliás, o número de vitórias só vai dar para desprezar a vitória se tiver superado em número de pontos.
Não, eu sei, é o que eu estou dizendo. É Náutico empatando com o Botafogo, vai para 28. O Botafogo tem 24, vai para 25.
Mas ficaria com 6 vitórias.
Ficaria com 6 vitórias. O Náutico já tem 8 vitórias, né?
Esse então é o problema do Santa Cruz, que só tem 5 vitórias. Além de vencer, Santa Cruz tem que sacar alguns adversários.
O Santa Cruz já fez um jogo melhor contra a equipe do Confiança, embora não tenha ganho, correu o risco de perder no final. Mas vamos ver se tem mais modificações no Santa Cruz para o jogo contra o Globo. O Santa Cruz vai jogar contra a equipe do Globo, do Rio Grande do Norte,
domingo na Arena.
E a mudança para a Arena é justamente por conta disso. O gramado do Arruda ainda não está bem, não conseguiu se recuperar.
Acho que jogadores,
a temporada inteira.
Jogadores, ao voltarem de Sergipe, viram que o gramado continuava ruim.
Sim, e o Santa Cruz é mais técnico. Santa Cruz tem vários problemas, mas é mais técnico do que o próprio Globo. Então, um gramado melhor ajuda.
Aí o Santa Cruz trabalhou para levar para um gramado de qualidade. Então, se tem o que mostrar, o gramado vai permitir. É um jogo, a situação do Santa Cruz ficou difícil, porque o Santa Cruz entrou numa fase de não ganhar. Mas ainda bem que está tentando se recuperar.
Perdeu muito ponto em casa, Ralf.
Foi, perdeu.
E com torcida, não era estádio vazio, não. Com 10 mil, 15 mil, com 25 mil, perdeu ponto. E agora vai ter que recuperar.
São pequenos exemplos. Por exemplo, para o Sport, que acha que a competição dá para recuperar, porque tem 38 rodadas, só se realizou até agora 14, mas a questão do Sport, que está cheio de empate, é decolar também, que esse negócio de ficar assim no rame-rame...
O esporte tem tempo ainda.
Quando chegar perto...
Só que não pode deixar mais tempo ainda, e sabendo já com o diagnóstico feito.
Quando
treinador com teimosia de zagueiro na lateral, sem ver essa transição ofensiva muito lenta. Enfim, ele sabe o diagnóstico. E agora, como você bem falou, já estão começando a pressioná-lo, e ele agora já teve um se ligue, né?
Olha, está na mão de Guto agora. O Norberto não joga, porque levou o terceiro cartão, ele bota o Raul Prata ou improvisar o Éder agora.
Que já poderia ter ganho o ritmo se tivesse sido acionado no jogo passado.
Vai meter o Raul Prata, não sei se vai. A vaga é para Raul
Prata. Ele vai dar um zagueiro lá?
De repente ele tem essa ideia de que tem que jogar com um homem mais plantado e bota um zagueiro. Sander está voltando. O Éder vai perder o lugar que teve como titular em duas partidas. E agora o Sander retorna à titularidade na lateral esquerda. Marcão está preparado para estrear.
Ele está regularizado.
Ele vai tirar Ronaldo.
Está treinando. Não sei se Marcão tem condição ainda de jogar o tempo todo. Marcão estava 2 meses sem atuar. Na teoria é Marcão. Marcão e Charles.
E Charles voltaria no lugar de Iago. Então seriam as 4 mudanças que o técnico poderia produzir no time do Sport. Nós estamos colocando aqui o que está acontecendo. Agora, se vai colocar esse time, aí o time seria Maílson, Raul Prata, Rafael, Thierry, Adrielson e Sander, Marcão, Charles e Sami, Ezequiel, Brocador e Guilherme. Quer dizer, ia apenas se suprir na lateral direita por alguém que conhece a posição, mas não é o titular, mas na lateral esquerda já teria o fortalecimento de Sander, né? E lá no meio, eu acho que a volta do Charles tem influência para melhorar o meio campo, e Marcão nós vamos ver como é que ele vai voltar.
Marcão, na teoria, é um jogador mais agressivo de marcação. Às vezes o Sport é muito passivo, vê o adversário tocar a bola. E com o Marcão é aquele cara que dá um bote um pouco mais lá na frente,
né? Porque o Sport, ultimamente, tem sido um time que exercita jogar para trás. O Sport começou agudo no campeonato estadual, era um time de uma velocidade. O ataque jogava se enfiando na defesa. Aí, de repente, o Sport agora é bola para o lado, bola para trás.
Porque o adversário está mais compacto, marca melhor, o nível é bem diferente.
É outro nível.
Mas né? É preciso
ele
agora.
Não
é
evoluiu.
É preciso os volantes começarem a jogar. Marcão não é esse volante que criativo, não. Mas ele tem uma característica que está faltando também. Ronaldo e Charles são marcadores, sim. Mas não é aquele pegador que dá bote de muito roubo de bola. Um pouco mais na frente. Marcão faz isso. Então ele pode ajudar na questão da recomposição de forma rápida e tentar contra-atacar. Mas ainda falta o Sport uma saída mais rápida. O Sport tem uma transição muito lenta.
Olha, aqui é Patrício, estou em Aracaju, mas sou do Curado 4. O time do Sport é muito covarde, não joga com alma. É a opinião dele. Yasmin, o Sport se classifica à Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho que dá para classificar. No que a gente está vendo.
Depende do que melhorar.
Do que melhorar. Porque o Sport tem plantel.
O Sport está tropeçando tanto e ainda está 2 pontos do G4.
Então,
imagina quando consertar.
Agora consertar. Que o Bragantino deu uma disparadazinha, ganhou de 4-0 ontem para o Fantasma.
Bragantino é muito uniforme, o time joga da
Que é o forma, operário de Ponta Grossa.
Pedro Luiz, de João Pessoa, diz aqui: pensei que não iriam falar da vitória do Náutico, já que só falam do Esporte. Não é bem verdade.
Ele ligou o rádio 1:30.
É mais ou menos. A gente fala de todos, o Pedro Luiz. Um abraço para você, para João Pessoa, essa cidade que a gente ama muito. Mas olha, gente, vamos pro intervalo?
Só rapidamente, teve uma mensagem aí falando da questão do pênalti, é muito polêmico e o CBF tem que tentar uniformizar isso. Para mim não foi pênalti.
Acho que
o que deixou o lance duvidoso foi que depois que a bola bateu, o braço do jogador foi para trás. Agora, zagueiro tem que estar atento.
Oh, mas bateu na mão.
Bateu no braço.
Se bateu na mão, é
todos os lances de bola na mão ou mão na bola estão sendo marcados pelo VAR.
Exatamente. Aqui é que, principalmente agora,
o VAR está marcando.
O que
o juiz não vê na Série A, quem vê é o VAR.
Mas Série B e Série C não tem VAR, não.
Eu sei. Mas se é na Série A, por que não mas é na Série B?
Aí o que, na série que, C? Que tem que acontecer agora? Náutico Santa Cruz ficarem bem atentos, que um lance desse pode definir classificação.
Claro.
Cruzamento, bota a mãozinha pra trás.
A torcida gritou.
Bota pra trás.
A torcida gritou, os jogadores do Náutico gritaram, o banco do Náutico só faltou entrar no campo. Foi. Aí o Bandeirinha viu. Foi. E deu.
Ô Roberto Queiroz, ô Carlyle.
Eu não paro não,
rapaz. Mas que pena que acabou, né? Porque a discussão agora, ela seria desdobrada na questão de foi pênalti, não foi pênalti, porque alguns árbitros marcam, outros não. O VAR também tem essa confusão, tem hora que confirma, tem hora que não confirma. Então é um assunto realmente importante. Por isso que o futebol é o melhor papo na sua roda, com amigos, com a família, com todo mundo. Olha, bom, substitua esse papo de política por papo de futebol, porque ninguém briga e não há ressentimento. Gente, final do assunto é segundo tempo, vem agora o Rádio Livre. No Rádio Livre você se informa, você se diverte, você tem realmente o rádio a seu serviço.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.